Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um asteroide que vai passar raspando na Terra. O evento Galaxy Unpacked da Samsung foi marcado, um engenheiro que conseguiu trocar a porta Lightning para USB-C no iPhone e muito mais. Agora deixa aquele like, amigão, e bora para as notícias. A Apple ainda não trocou o conector Lightning do iPhone pelo padrão USB-C, embora esse momento talvez esteja próximo por questões de regulamentação na Europa. Enquanto o momento não chega, um engenheiro fã da Apple e de projetos caseiros resolveu fazer a própria modificação no seu celular. Em um vídeo curto no seu canal do YouTube, Kenny Pai mostrou rapidamente como alterar um iPhone X para que ele ganhe uma entrada USB-C. O processo começou a ser planejado em maio de 2021 e não parece ter sido fácil. Ele precisou usar engenharia reversa no conector C94, que é proprietário da Apple, e fazer os próprios circuitos impressos para a entrada. Em seguida, ele realizou a operação em si para realocar componentes e fazer o aparelho funcionar. Segundo o youtuber, o modelo funciona perfeitamente, inclusive para recarga e transferência de dados. Kenny não é muito ativo em seu canal, mas costuma detalhar projetos em seu blog. Ele atualmente cursa o mestrado em robótica no Swiss Federal Institute of Technology. Por enquanto, o esquema foi publicado apenas em formato de shorts, com menos de 50 segundos de duração, mas o vídeo completo, com os procedimentos detalhados, logo deve ser postado. No AliExpress também tem muita promo boa para o Dia das Crianças. Até às 4 da manhã do dia 14 de outubro, muitos produtos selecionados estão saindo com descontos de até 70% e frete grátis, tendo ainda cupons especiais em vários setores. São ofertas em roupas de cama, cuidados e alimentação, fraldas, brinquedos, sapatos. Confira na descrição os cupons e também o link para as ofertas. O anúncio de uma vaga de emprego para engenheiro de software divulgado pela Google pode ter revelado os próximos planos da empresa para o Fuchsia. Em desenvolvimento há cerca de 5 anos, o sistema operacional foi lançado para o Nest Hub recentemente, mas não deve demorar a aparecer em outros aparelhos. Conforme relatou o 9to5 Google, a vaga anunciada pela companhia de Mountain View indica que o Fuchsia OS será expandido para dispositivos inteligentes adicionais e outros formatos. É justamente para esse trabalho que estão sendo contratados os novos profissionais. Embora os primeiros usos do Fuchsia sejam monitores inteligentes, estamos trabalhando na expansão para formatos e casos de uso adicionais. A equipe Fuchsia Devices é responsável por garantir que possamos aplicar com sucesso a plataforma Fuchsia a produtos do mundo real que fazem a diferença para o Google e nossos usuários, diz aí o anúncio de emprego. Ainda não há informações sobre quais gadgets receberiam o sistema nesta expansão, mas o site aponta que a próxima geração dos monitores inteligentes da marca provavelmente virá com software. Especula-se também que ele passará a ser utilizado em alto-falantes inteligentes. Uma lista com vagas de emprego na Big Tech divulgada anteriormente já havia sugerido a possibilidade de lançamento de novos dispositivos para a linha Nest equipados com o sistema. Eles estariam sendo desenvolvidos pela equipe de engenheiros do Fuchsia. Na ocasião, o anúncio mencionava que estes aparelhos terão recursos de Chromecast, videoconferência e aprendizado de máquina. Vale ressaltar que o Chromecast citado aqui não se refere apenas ao dongle da marca, mas à capacidade de transmissão de conteúdos para outro dispositivo, segundo a publicação. Também há rumores sobre a utilização do Fuchsia em hardware de terceiros, igualmente apontada em outro anúncio de emprego, abrindo ainda mais possibilidades para a expansão do software. A Samsung anunciou mais um Galaxy Unpacked marcado para o dia 20 de outubro. Ainda não se sabe quais produtos serão apresentados, mas a empresa sul-coreana afirma no vídeo de divulgação que o evento deve mostrar como a Samsung está abrindo novas experiências para autoexpressão por meio da tecnologia. Rumores sugerem que devem ser apresentadas novas cores para os smartphones da linha Galaxy, além de novidades relacionadas a software, como a implementação estável da One UI e do Android 12. Alguns boatos também indicam que a empresa deve anunciar novos eletrodomésticos inteligentes. O evento começará às 11 horas da manhã e será transmitido ao vivo no site oficial da Samsung e no canal da empresa no YouTube. A confirmação do Galaxy Unpacked representa o terceiro grande evento de Big Techs na mesma semana. A Apple vai apresentar, ao que tudo indica, os novos MacBooks Pro na segunda-feira, dia 18, e o Google vai lançar o Pixel 6 na terça, dia 19, então fica ligadão! A fabricante sul-coreana Samsung detalhou como são realizados os testes de controle de qualidade dos seus mais recentes lançamentos, os smartphones dobráveis Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. No vídeo publicado pela própria empresa, vemos trechos de 4 provas realizadas em cada dispositivo na linha de produção, a testes para garantir a resistência contra a água, o funcionamento da tela em diferentes temperaturas e níveis de umidade, a efetividade da dobradiça, mesmo depois de movimento intenso e o uso da S Pen para navegações e anotações. Segundo a Samsung, os novos modelos aguentam até 200 mil ações de abrir ou fechar sem prejudicar a resistência da dobradiça, o que significa fazer o movimento 100 vezes ao dia por 5 anos. Vale lembrar que a marca já teve problemas por causa dessa peça. A primeira geração do Galaxy Fold, lá de 2019, foi adiada porque vários dos aparelhos apareceram quebrados com poucos dias de uso. O mecanismo foi melhorado já para a segunda geração e também para o Z Flip, que é a versão menor e que dobra na vertical. Com uma nova tecnologia OLED, o Galaxy Z Fold 3 já passou por testes de resistência de dobra e riscos pelo canal Jerry Rig Everything e foi elogiado pelo resultado final, apesar de eventuais preocupações com arranhões. A analista de dados Sophie Zeng, que trabalhou por 2 anos e meio na empresa de Mark Zuckerberg, contou em entrevista à CNN que também repassou documentos para investigações de uma agência de aplicação da lei, sem detalhar qual órgão é esse. Em abril deste ano, Zeng já havia expressado seu descontentamento em relação aos riscos da rede social, The Guardian, mas só agora ela confirmou que se encontra na mesma situação de Frances Haugen, a ex-executiva que virou a principal delatora da atual crise da companhia. De acordo com a analista, o Facebook não emprega esforços suficientes para combater abusos fora dos Estados Unidos, o que reforça uma das acusações anteriores. Ela mesma trabalhou em equipes que lidavam diretamente com períodos eleitorais e diz ter visto na prática esse tipo de comportamento. Em uma carta interna escrita após a demissão em setembro de 2020, Zeng afirmou que o Facebook foi lento para agir ou ignorou denúncias de contas falsas, discurso de ódio e desinformação ao redor do mundo. Zeng foi demitida no ano passado por problemas de desempenho, mas ela alega que só teve coragem de voltar a se expor após as denúncias de Haugen. Ela ainda afirma que sente ter sangue nas mãos por trabalhar na empresa e detalhou até mesmo ações durante o período eleitoral de 2018 no Brasil, quando auxiliou na remoção de perfis e mensagens falsas de políticos de alto gabarito envolvidos no pleito. Por enquanto, nenhum órgão regulador dos Estados Unidos confirmou que está em posse dos documentos entregues por Zeng. Também não há detalhes sobre quais seriam as informações repassadas pela analista sobre o Facebook. O Congresso ainda não se manifestou sobre uma possível convocação da ex-funcionária. E de acordo com cientistas do Instituto de Pesquisa do Sudoeste, no Texas, lá nos Estados Unidos, foi um asteroide de quase 10 quilômetros de largura que formou a cratera de Chicxulubi, no México, responsável pela extinção dos dinossauros ao cair na Terra há mais de 66 milhões de anos. Além de eliminar os dinossauros não-avianos, o choque também matou cerca de 75% de todas as espécies de animais do planeta, culminando na maior extinção em massa até agora. Não é de hoje que as pessoas especulam e temem que outros asteroides atinjam a Terra e dizimem a vida humana, ou boa parte dela. Um dos mensageiros do caos mais próximo é o Apophis, que provavelmente será muito falado quando abril de 2029 estiver próximo. Pois é, quando o objeto massivo passará muito perto do nosso planeta, em uma distância de 40 mil quilômetros, um décimo da distância entre a Terra e a Lua. Com o temor dessa proximidade toda, o que poderia acontecer se ele fosse arrastado para nossa órbita? Cálculos científicos feitos em 2004 pela NASA afirmam que realmente havia uma chance significativa do corpo espacial atingir o planeta. No entanto, as últimas observações já descartam essa possibilidade devido à dança que está sendo feita entre a Terra, Apophis e o Sol. Isso deve acontecer até o dia em que o asteroide passe por nós, mas se algo der errado nessa lacuna de 8 anos, as consequências são drásticas. O asteroide tem quase 270 metros de altura, só um pouco menor que a Torre Eiffel, com a potência de 880 megatons de energia, sendo que a bomba de Hiroshima liberou apenas 0,15 megatons quando encontrou seu destino em solo japonês. A extensão de seu dano catastrófico, porém, será determinada dependendo de qual parte da Terra a rocha atingir. Se só as bombas Little Boy e Fat Man da Segunda Guerra Mundial mataram cerca de 200 mil pessoas no processo, imagine um asteroide cuja magnitude é milhares de vezes maior. Cidades como Londres, por exemplo, desapareceriam do mapa em um piscar de olhos. Mas, felizmente, as chances de o asteroide atingir uma área povoada são pequenas, considerando que os oceanos cobrem 75% da superfície terrestre. Contudo, se o Apophis fizer sua aterrissagem no oceano, não será uma notícia boa também. As ondas que a rocha gigantesca pode provocar em todas as direções causariam tsunamis devastadores em vários continentes ao mesmo tempo. Ou seja, com a porcentagem de população humana vivendo em cidades costeiras, o número de mortos seria imenso. Segundo o cientista Neil deGrasse Tyson, as ondas podem destruir a costa oeste da América do Norte inteirinha se o Apophis encontrar o Oceano Pacífico. Apesar de a quantidade de mortes que a rocha pode causar caindo no mar ou sobre cidades, ainda assim não haverá extinção em massa. Por outro lado, os impactos do asteroide lançariam tanta poeira e detritos na atmosfera da Terra que as mudanças climáticas se tornariam um problema ainda maior. É importante também ressaltar que nem todas as mudanças climáticas causadas por fenômenos naturais são devastadoras ou de longo prazo. Se você quiser entender todos os detalhes que foram pesquisados, acesse a notícia aí embaixo. Autoridades de regulação da Comissão Europeia acataram uma reclamação da plataforma corporativa Slack contra a principal rival no setor de mensagens corporativas. A partir de agora, o grupo antitrust da organização vai averiguar uma possível prática anticompetitiva de mercado envolvendo a integração de dois produtos da Microsoft, o Teams e o Office. Segundo a reclamação original, a Microsoft lançou o Teams no início de 2017 para competir diretamente contra o Slack e adotou uma medida ilegal ao integrá-lo com os pacotes de edição de conteúdo do Office. Além disso, seria difícil fazer a desinstalação da plataforma e a própria marca não teria colaborado ao fornecer informações sobre uma possível integração de concorrentes. A denúncia do Slack pode se encaixar em várias acusações de venda casada de serviços de uma mesma fabricante, o que reduziria a chance de concorrência. Como a reclamação foi aceita, a Comissão Europeia agora parte para a etapa de pesquisa e análise do mercado, inclusive com o envio de um questionário aos envolvidos. As perguntas incluem a porcentagem de clientes grandes que fizeram a migração do Slack para o Teams após a integração, mudanças geradas na receita durante esse período e o impacto dessa ação em outros setores da Microsoft. O maior uso desses serviços e um possível aumento dessa discrepância durante a pandemia da Covid-19 também deve ser avaliado. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 13 de outubro de 1983, o executivo da Meritech Mobile Communications, Bob Barnett, fez uma ligação de um carro estacionado perto do Soldier Field, em Chicago, nos Estados Unidos, lançando oficialmente a primeira rede de celular estadunidense. Hoje, o celular é praticamente um membro do corpo de cada um de nós. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quarta-feira. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto feriados, sempre no fim do dia. Se você ficou com alguma dúvida, é só ir ali embaixo na descrição ou no primeiro comentário para acompanhar e tirar todas as suas dúvidas. Eu sou o Felipe Paião e você pode me acompanhar no Twitter pela @FelipePaião. Eu espero que vocês estejam bem, fiquem seguros, sigam as recomendações da OMS e até a próxima. Amanhã eu tô aqui. Tchau, tchau.